Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa focada aqui. Hoje a gente vai mergulhar num conceito: curadoria de conteúdos digitais.
Pode parecer assim, coisa de museu, né? Biblioteca. Mas vamos ver como isso está super ligado ao nosso dia a dia online e principalmente ao jeito que a gente aprende.
Exatamente.
A nossa fonte principal é um artigo da Ana Paula Correia, As Múltiplas Facetas da Curadoria de Conteúdos Digitais. É uma revisão bem completa. Então, a missão aqui é, tipo, desvendar o que é essa tal curadoria digital, porque ela ficou tão importante com essa nossa explosão de informação online, né? E como ela funciona na prática, sabe? Especialmente na educação. Vamos lá, vamos abrir essa caixa.
Vamos sim. O ponto de partida, eu acho, é entender isso. Tem tanto, mas tanto conteúdo disponível que a habilidade de achar, filtrar, organizar e, claro, compartilhar o que é relevante, isso vira algo crucial. Não é só ficar consumindo passivamente, né? É dar sentido àquilo tudo. A origem da palavra curadoria já ajuda a entender. Vem do latim curare.
Ah, curare. Cuidar, né?
Isso. Cuidar, zelar, selecionar com intenção. É como alguns autores já vinham falando lá atrás, tipo Bea Gree. A gente precisa dessas competências para que todo esse investimento em conteúdo digital realmente valha a pena, sabe? Traga benefícios de verdade.
Interessante essa origem. E o artigo mostra que não é só coisa de bibliotecário, como você falou. Parece que pegou força em outra área primeiro, né? Marketing.
Sim, é curioso isso. Ganhou bastante tração, assim, no marketing online. Tem uma definição do Bhargava que é bem boa. Ele fala que é o ato de encontrar, agrupar, organizar ou compartilhar o melhor e mais relevante conteúdo sobre uma questão específica. Percebe? O foco não é nem criar algo novo do zero. É mais conectar o que já existe, dar um contexto, sabe? Agregar valor ao que está solto por aí.
Isso me leva a pensar, qual a diferença entre uma pessoa fazendo isso e um robô, um algoritmo? O artigo fala sobre isso?
Fala. E é um ponto-chave, viu? Os sistemas automáticos, os algoritmos, eles são ótimos para classificar, para organizar muita coisa rápido. Mas a curadoria feita por gente, por um humano, ela adiciona um filtro de relevância, de experiência pessoal, de crítica mesmo, que o algoritmo, pelo menos por enquanto, não consegue fazer igual.
Uhum.
Tem uma citação do Ovadia no artigo que diz que o curador digital seleciona cuidadosamente o conteúdo eletrônico para os usuários, muitas vezes reempacotando-o de novas maneiras. Tem um valor ali na interpretação, no toque humano, né? Entendi, faz todo sentido. E o artigo da Correia fala que essa curadoria tem múltiplas facetas, né? Tem a parte institucional, de biblioteca, repositório, fala até de mudança social. Mas para o nosso foco aqui, em aprender, parece que duas dimensões saltam aos olhos. A curadoria como estratégia pedagógica e como competência básica. Explica um pouquinho dessas duas pra gente.
Claro, vamos lá. Primeiro, como estratégia pedagógica. A curadoria surge como uma solução bem interessante para desafios do ensino online, sabe? Tipo, falta de engajamento dos alunos ou dificuldade em fazer eles analisarem as coisas mais a fundo.
Tem estudos que o artigo cita, um da própria Correia, usando uma ferramenta chamada Scoopit.it, que mostra que quando você transforma os estudantes em alunos curadores, isso estimula a participação, a colaboração.
Alunos curadores. Gostei do termo. É legal, né? Eles não ficam só recebendo informação. Eles começam a selecionar, a comentar, a compartilhar coisas, artigos, vídeos, gráficos. E eles vão criando conexões, construindo conhecimento juntos. Teve outro estudo também com o Pinterest, que viu a mesma coisa. O ato de compartilhar e comentar gerou mais colaboração. Nossa, isso é muito interessante. Usar a curadoria para deixar a aula mais ativa, né? Online ou presencial. Mas é outra dimensão que você mencionou. Como assim, competência básica? Para todo mundo.
Isso. A ideia aqui é que saber fazer curadoria de conteúdo hoje é fundamental para ser um cidadão digital, sabe? Para ter o que a gente chama de alfabetização midiática e informacional. Autores como Unger, Mihailides, eles batem muito nessa tecla. A gente vive num mar de informação, né? E nem tudo é confiável. Então, saber navegar nisso, saber filtrar, avaliar criticamente e compartilhar de um jeito responsável, nossa, é essencial.
É verdade. A gente se perde fácil. Demais. O Unger até usa um termo interessante: meta-alfabetização.
Pensa como se fosse um nível acima do saber ler e escrever. É a capacidade de não só consumir, mas de entender como a informação circula no digital, avaliar com crítica, produzir e compartilhar de forma ética, sabe?
Tem autores tipo Welly e Hilton que apontam que existe um descompasso entre a educação mais tradicional e a vida real digital que a gente leva, super conectada. A curadoria ajuda a diminuir essa distância.
Meta-alfabetização, muito bom isso. Não é só ler, é ler o mundo digital. E tem alguma dica prática no artigo? Algum jeito de organizar esse processo de curar conteúdo?
Tem sim. O artigo menciona um modelo bem prático proposto por Deschaine e Sharma, que são os 5 C's da curadoria digital. É fácil de lembrar.
5 C's. Quais são?
Coletar, que é achar o material. Categorizar, organizar de algum jeito. Criticar, avaliar se presta, se é confiável. Esse passo é crucial. Conceituar, dar sentido, explicar por que aquilo é importante. E circular, compartilhar com quem interessa.
Funciona quase como um roteirinho, sabe? Tanto para professor usar em aula, quanto para qualquer um de nós melhorar essa habilidade. E tem ferramentas que ajudam nisso, né? O artigo cita o Padlet, por exemplo, que facilita muito essa coisa de colaborar, organizar em grupo.
Legal, bem prático mesmo. Então tá, para a gente ir amarrando aqui, o que fica dessa nossa conversa? Que curadoria digital é bem mais que só salvar uns links legais no navegador, né?
Muito mais. É um processo ativo, sabe? Intencional. Envolve escolher com critério, avaliar com a cabeça, contextualizar e compartilhar de forma inteligente. É uma baita ferramenta para a gente não se afogar nesse mar de informação e para construir conhecimento de um jeito mais profundo, mais conectado. E, no fundo, acho que reafirma o valor que o nosso julgamento, o julgamento humano, tem. No mundo cheio de algoritmo, essa capacidade de curar com intenção, com crítica, com propósito. Isso vira uma competência para a vida, né? Para aprender sempre e para participar melhor dessa cultura digital toda.
É uma visão bem rica mesmo. O valor humano resistindo, né? Na era da informação.
Pois é, e fica aí uma pergunta para a gente pensar, né? Como é que a gente pega essas práticas de curadoria que a gente já faz meio sem pensar no dia a dia? Ah, salvei um post aqui, compartilhei um vídeo ali. E transforma isso em algo mais consciente, mais intencional. Como a gente pode usar isso não só para consumir, mas para aprender de verdade e até para contribuir um pouquinho para o conhecimento de todo mundo? Fica a reflexão.